say. And as my mind begins to spread its wings, there's no stopping curiosity. I wanna turn the whole thing upside down. I'll find the things they say just can't be found. I'll share this love I find with everyone. We'll sing and dance to Mother Nature's songs. I don't want this feeling to go away. I can't do everything, but I can try. And as I roll along, I begin to find things aren't always just what they seem. I wanna turn the whole thing upside down. I'll find the things they say just can't be found. I'll share this love I find with everyone. We'll sing and dance. Don't go away. Please don't go away. Please don't go away. Is this how it's supposed to be?
Jack Johnson aqui na Jovem Pan, 7:11, hora da Billie Eilish, Birds of Feather.
If I'm turning blue, please don't. Baby, you have become my addiction.
Because of You, Neil, aqui na Jovem Pan 729. Hoje tem jornada esportiva, hein? Daqui a pouquinho em São Paulo e Primavera. E futebol é na Jovem Pan. Bom, enquanto você espera pelo jogão, tem Miley Cyrus, Easy Love na Pan.
You're the only one, you drive me crazy, but I still miss you when you're gone. Every second, every hour, it's in your nature to light me up. I love to hate you, but I can't stand it.
Emissoras brasileiras do Grupo Jovem Pan, Rádio Pan-Americana SA, em São Paulo, FM 100,9 MHz, ZYD 825 e Classic Pan, ZYO 265, FM 76,7 MHz. Jovem Pan News Brasília, ZYV 781, FM 107,5. Jovem Pan São José do Rio Preto, ZYE 327, FM 93,1 MHz. E 100 afiliadas em todo o Brasil. Você também pode assistir a Jovem Pan pelo aplicativo Panflix, disponível para smartphones e tablets. Acesse jovempan.com.br. Jovem Pan. Jornalismo independente.
Futebol Jovem Pan. A partir de agora, mais um show de transmissão com a melhor equipe esportiva do Brasil. Show de transmissão. As melhores transmissões do futebol nacional e internacional com a marca Jovem Pan Esportes. A melhor equipe esportiva. O melhor futebol aqui na Pan. Futebol Jovem Pan.
Oferecimento Loja 100, entregas rápidas, montagem cortesia e um desfile de ofertas para você. E Via Plus, o impermeabilizante original para sua obra. Via Pol, das pequenas às grandes obras. PicPay, seu banco para 2026. Abra sua conta.
Grande abraço, meu amigo, ligado, conectado, curtindo futebol pela Jovem Pan. É futebol de dia 7 de fevereiro e 26, Morumbi, estádio Cícero Pompeu de Toledo, sétima rodada do Paulistão 2026, a partir das 8h30. 20h30 desta noite de sábado, São Paulo e Primavera de Indaiatuba. O São Paulo Futebol Clube buscando a vitória, primeiro para tentar nesta rodada entrar na zona de classificação para as quartas do Campeonato Paulista. Buscando a vitória também para sepultar de vez qualquer risco de rebaixamento para a segunda divisão, para a Série A2 do futebol de São Paulo. Encarando o Primavera, que disputa a primeira divisão do futebol paulista pela primeira vez em 99 anos de história. E o Primavera, que faz campanha razoável, quer a vitória, quer surpreender no Morumbi, sonhando com a classificação, mas principalmente jogando pela permanência na primeira divisão do futebol de São Paulo. A partir de agora, um show de informação, opinião, a emoção da bola rolando, a emoção que não para, que não para, que não para, pela Jovem Pan para todo o Brasil, com Via Plus, o impermeabilizante original para sua obra, Via Pol, das pequenas às grandes obras. Vem para as lojas sem aproveitar, Moto G15, memória de 256 GB e câmera de 50 megapixels, apenas 1.148 à vista, ou 10 de 114,80 por mês sem juros, nas lojas. Loja 100, vem comigo, Brasil, vem comigo, você a partir de agora ligado, conectado, ligada, conectada no FM 100,9, Jovem Pan São Paulo, FM 100,9, na rede Jovem Pan News no Brasil inteiro e no nosso canal de esportes no YouTube, Jovem Pan Esportes, curtindo a emoção da bola rolando para todo o Brasil. Simbora, meus amigos, a partir de agora, girando o timaço da Jovem Pan, vamos para as manchetes da nossa grande jornada esportiva deste sabadão, começando com São Paulo Futebol Clube. Alô, a manchete do São Paulo chegando com você, Giovanni Chacon.
Fala, Zé, um abraço para você, um abraço pro pessoal ligado aqui na Jovem Pan. São Paulo já definido pelo técnico Hernan Crespo, com diversas mudanças, meio time de modificações em relação à partida do meio de semana contra a equipe do Santos, novidades em todos os setores e um tricolor que ainda sonha com a classificação para a próxima fase. Para isso, é essencial uma vitória diante do seu torcedor na última partida em casa, nessa primeira fase do Paulistão.
Beleza pura, rapaz! Muito obrigado, foi o primeiro destaque do São Paulo Futebol Clube. Abraçando você ligado, conectado comigo no futebol da Jovem Pan. Continue deixando o like, senta o dedo no like, curta a transmissão da Pan, também aqui no YouTube, Jovem Pan Esportes. Alô, pessoal de Indaiatuba! Indaiatuba, a cerca de 100 quilômetros, né, Raoni Reis? Da capital São Paulo, na região de Campinas, cidade de mais ou menos 270 mil habitantes. Pessoal em Indaiatuba empolgado com a presença do Primavera na Série A1, na primeira divisão do futebol de São Paulo. Meus amigos, a manchete do Primavera agora também com você, Giovanni Chacon.
O time de Indaiatuba que surpreendeu e muito nessa estreia de campeonato paulista, o primeiro confronto inclusive entre as duas equipes, né? São Paulo e Primavera pela primeira vez se encontram em um jogo oficial. A equipe de Indaiatuba com vários jogadores experientes e o foco no capitão da equipe, Júnior Caissária. Passagem marcante no futebol turco, quando foi campeão do Istambul Başakşehir e depois uma rápida passagem pelo Santos. Hoje no time de Indaiatuba, hoje um do time do interior.
Tá certo, Giovanni Chacon. Agora o pilhão da Pan, comentarista Jovem Pan, ao meu lado para São Paulo e Primavera. São Paulo embalou, Primavera tem jogo importante, no Paulistão o São Paulo precisa pontuar, jogo importante para um grande público, para mais de 30 mil torcedores no Cícero Pompeu de Toledo. Boa noite, Bruno Prado.
Boa noite, Zé Manuel, boa noite a todos. É o São Paulo numa um bom momento, 3 jogos sem perder, vitória contra o Flamengo, vitória depois empate contra o Santos, e tranquilizou, né? Tranquilizou a situação também na política. A situação foi resolvida, está definido, saiu o presidente, tem outro presidente, agora o São Paulo vai tocar dessa maneira até o final do ano. Então o São Paulo agora tem um momento que se preocupa mais com o campo, a de real de classificação, como você falou aqui, né? São Paulo vencer, ele tem uma ótima possibilidade. Se vencer os 2 jogos com 13 pontos, vai estar classificado para a próxima fase, e algumas modificações que não tem jeito, né? Aí é jogo em cima de jogo, no meio de semana já tem Campeonato Brasileiro, que é importante. Vinha desses 3 jogos aí escalando uma base titular com uma outra mudança, hoje mexe um pouco mais no time o Hernan Crespo, mas é um time que tem qualidade suficiente para ganhar no Primavera. Então, São Paulo que com mudanças, mas com um time que tem que fazer a sua parte, vencer em casa e deixar a classificação bem encaminhada, já que na última rodada pega uma equipe que já está rebaixada. Então, São Paulo tem essa ótima possibilidade de avançar para o mata-mata do Paulista.
É isso, meus amigos. Seguimos girando o timaço da Jovem Pan no final de semana de clássico. Amanhã tem Corinthians e Palmeiras. Amanhã à noite, 8:30 da noite. Amanhã tem jogo decisivo do Santos em Bauru contra o Noroeste. O Fausto Favara vai transmitir amanhã, 4 horas da tarde. À noite, Nilson César comanda mais um grande clássico pelo Campeonato Paulista. Um show de transmissão pela Jovem Pan. Mas agora vamos à manchete do Flamengo, que tem jogo decisivo hoje, correndo risco de ficar fora da sequência da briga pelo título do Campeonato Carioca e pode ir lá brigar contra o rebaixamento, rapaz. Manchete do Flamengo, Guilherme Silva.
O Flamengo enfrenta o Sampaio Correia logo mais às 9 horas da noite no Maracanã, pela 6ª e decisiva rodada do Campeonato Carioca. A equipe rubro-negra busca a classificação às quartas de final, mas depende de outros resultados. Jorginho, com lesão na coxa esquerda, está fora, não joga. Já já, mais informações do Mengão aqui na Jovem Pan.
Beleza, Guilherme Silva. Eu falei agora há pouco, amanhã às 4 da tarde, o Fausto Favara vai transmitir o jogo decisivo do Santos em Bauru contra o Noroeste. Decisivo para o Noroeste também. A manchete do Peixe, a manchete do time da Vila Belmiro. Vamos agora com o Santos Futebol Clube. E o Santos vem com você, Guilherme Nápoles.
Voivoda frustra as expectativas do torcedor do Santos e Neymar não é relacionado para a partida deste domingo diante do Noroeste. O camisa 10 volta a ser desfalque, junto com Gabriel Menino, Zé Rafael e William Arão no meio de campo.
Beleza, rapaz. E agora vamos para o Esporte Clube Corinthians Paulista. É a vez do Coringão, porque amanhã tem clássico, amanhã à noite. Em Itaquera tem Corinthians e Palmeiras. Vamos à primeira manchete do Coringão. O Esporte Clube Corinthians Paulista chegando. Com você, Victor Boni.
Corinthians finaliza a preparação para o primeiro derby da temporada 2026, que acontece neste domingo às 20:30 da noite em Itaquera. Timão tem os desfalques confirmados dos lesionados Caio César, o lateral esquerdo Hugo, e também do volante José Martínez, que desembarcou no Brasil nas últimas horas.
E agora vamos de Verdão, depois do Corinthians, o visitante do clássico de amanhã. O destaque, a manchete da Sociedade Esportiva Palmeiras. Palmeiras sempre com ele. Vem comigo, Pedro Marques.
Tá chegando a hora. Neste domingo, às 8:30 da noite, você confere o primeiro derby da temporada 2026. Tem Corinthians e Palmeiras frente a frente, aqui na Jovem Pan.
Beleza, Pedro. Você volta já já com mais detalhes, destaques do Verdão, na sequência da jornada esportiva da Jovem Pan. Jornada de São Paulo e Primavera. A bola vai rolar daqui a pouco, 8:30 da noite do Morumbi. Só que tem muito mais, né? E todos os outros destaques com o plantão permanente da Jovem Pan. Sempre ligado, sempre bem informado. Hoje com você, Raoni Reis.
Boa noite, Zé. Boa noite, Bruno. Giovanni Chacon, a toda a nossa audiência aqui na jornada esportiva da Jovem Pan. Neste sábado, tivemos o início da 7ª rodada do Campeonato Paulista. A Portuguesa já venceu a Ponte Preta. Rebaixada a Ponte Preta aí, só falta anunciar o rebaixamento da Macaca de Campinas. Rolando neste momento, que começou às 18h30, temos Guarani perdendo em casa para o Botafogo de Ribeirão Preto. O gol foi anotado por Igor. Também já, daqui a pouquinho, daqui um minutinho, começa. Tem Novo Horizontino e São Bernardo, às 19h45. Às 8h30, claro, às 20h30, você acompanha aqui, São Paulo e Primavera, no Morumbi. E amanhã, continuando aí a 7ª rodada do Campeonato Paulista, temos Noroeste e Santos, como o Zé também bem citou, com a transmissão aqui da Jovem Pan também na voz de Fausto Favara. Capivariano e Mirassol se enfrentam às 18h30 em Capivari. O Revelo Clube recebe o Bragantino também às 18h30. E para fechar a 7ª rodada neste domingão, temos o derby. O derby paulista, Corinthians e Palmeiras, Palmeiras e Corinthians em Itaquera às 20h30. Zé.
Beleza, rapaz. Então, meus amigos, estamos chegando. Vamos rolar na bola daqui a pouco. Estádio do Morumbi. Tem São Paulo e Primavera. E você curtindo comigo no microfone da Jovem Pan para Via Plus, um impermeabilizante original para sua obra. Via Pol, das pequenas às grandes obras. Para as lojas 100. Vem para as lojas 100 aproveitar. Moto G15, memória de 256 GB e câmera de 50 megapixels. Apenas 1.148 à vista. Ou 10 de 114,80. Por mês sem juros nas lojas 100. Meus amigos, já começa o jogo do Morumbi. Já a bola vai rolar. E pela Jovem Pan, se tem bola rolando, a emoção do futebol está no ar. Jovem Pan. Vem comigo, Brasil. Vem nessa, meus amigos, tamo junto no FM 100,9, Jovem Pan São Paulo FM 100,9, liderando a rede Jovem Pan News no Brasil inteiro. Muito obrigado pelo carinho, muito obrigado pela audiência, obrigado pela carona, você nas estradas, nas ruas e avenidas das cidades do nosso querido Brasil. Obrigado a você também do YouTube, no Jovem Pan Esportes. Deixa um like, curta a nossa transmissão, compartilha a nossa live de São Paulo e... Enfim, ao seu Valença, enfim, um sábado muito especial, sábado de carnaval, mas o São Paulino não foge da raia não, rapaz. São Paulino compra o barulho e comparece em grande número no Morumbi. Eu acho que o jogo é importante pela pontuação do campeonato para o São Paulo, para o Indaiatuba, mas com a presença de um público tão significativo, né, Bruno? Aumenta mais a importância do jogo hoje à noite, hein?
Sim, sem dúvida, né? E animou, né? Nos primeiros jogos do ano o público não foi tão bom no Morumbi, mas agora com uma boa sequência, né? O público voltou a comparecer. Já no jogo contra o Santos foi um ótimo público. Então o São Paulo agora retoma ali a sua relação com a torcida que nos últimos anos tem comparecido com uma ótima média, né, de público. E hoje, né, sábado à noite, como você falou, chuva também, mas a torcida está mais animada, né? São Paulo vivendo um bom momento aí nas últimas partidas e tem sim essa possibilidade hoje, pensando em classificação para o mata-mata do Paulista. Hoje a vitória é fundamental, né? Eu diria que a vitória encaminha bem essa classificação. Então o São Paulo hoje precisa vencer e a torcida vai comparecer, né? A torcida do São Paulo, que nos últimos anos tem até cresceu, né? Eu lembro bem que eu fiz jogos do São Paulo no tricampeonato brasileiro 2006, 7, 8, um ótimo momento. E a média de público não era essa, né? Hoje, em quase todos os jogos do São Paulo, pelo menos 20 mil, 30 mil e muitas vezes 40 mil pessoas tem. Antes, mesmo nos grandes momentos de título, só na reta final mesmo que lotava o Morumbi. Teve muito jogo importante de brasileiro que o São Paulo foi campeão e que o Morumbi não tinha muita gente.
Então, Giovanni Chacon, grande público do Morumbi e um São Paulo sem muitos titulares, pelo menos no time que começa jogando, Chacon.
Pois é, e a equipe do São Paulo nesse momento sobe ao gramado aqui no estádio do Morumbi, muito saudado pelos torcedores, aquecimento das duas equipes, aquecimento dos goleiros do Primavera, dos jogadores que ainda não subiram pelo lado do São Paulo, os jogadores acabam de subir, inclusive a Paulo, né, e os jogadores. Lucas, sempre muito festejado, foi elogiado na última partida. Camisa de número 7, Lucas, que teve ali seus momentos ruins, mas agora parece que vai retomando não só ritmo, mas também confiança mental. Enquanto os goleiros já estavam no processo de aquecimento aqui no estádio do Morumbi. O Primavera daqui a pouquinho sobe ao gramado e vai tentar já carimbar também a sua permanência na Série A do Campeonato Paulista, né? A equipe de Indaiatuba, e também já dá uma distanciada do próprio São Paulo na briga por uma vaga na próxima fase da competição. As duas equipes hoje empatadas em número de pontos, Primavera levando a vantagem no saldo de gols. Retrospecto é o mesmo nesse momento entre os dois times, mas o saldo de gols do São Paulo é inferior. Lembrando que o São Paulo teve algumas derrotas bem esquisitas. Aqui mesmo no estádio do Morumbi perdeu para a Portuguesa por 3-2, algo que não estava muito nos planos. Mas tem tudo para conseguir uma vitória hoje, até mesmo por conta da boa fase que vive a equipe do São Paulo, depois de vitórias contra a equipe do Flamengo no Campeonato Brasileiro, de virada aqui no Morumbi, vitória contra o Santos no Clássico, também por aqui, por 2-0, e um empate, que talvez não seja o melhor dos mundos, mas ainda assim é um empate fora de casa no Campeonato Brasileiro. Somado essas últimas três partidas, no momento em que não se acreditava muito no São Paulo e no desempenho da equipe dentro de campo, a coisa virou consideravelmente a favor do São Paulo. Os ventos estão soprando para empurrar o São Paulo para outros bons resultados daqui para frente, Zé.
E com Lucas Moura no time hoje, né? Foi bem, entrou muito bem no clássico contra o Santos. De repente ele pode ganhar a posição de titular, tem entrado nas partidas, tem nome para ser titular, né, Chaco? De repente num rendimento aí acima até do esperado, ele jogando a bola que ele tem para jogar, pode se firmar aí e ganhar uma posição do time titular ou não? A tendência é continuar o treinador, o Crespo, continuar rodando o time, Chaco?
A tendência é continuar com uma rotação dos jogadores, né, pontualmente falando, mas o Lucas é um cara que pode ganhar cada vez mais espaço dependendo da confiança. E ficou muito claro na comemoração do Calleri, porque o passe foi do Lucas, a assistência foi do Lucas, a primeira da temporada para ele, no jogo contra o Santos no meio de semana. Que é uma questão de confiança. O Calleri foi comemorar com ele no estilo, olha, tá vendo, você consegue. Então é natural, a gente sabe o quanto o Lucas joga, sabe o quanto ele pode ser importante, taticamente e tecnicamente, basta ele ter a confiança para isso.
Tá certo. Tem bola na rede, Raldi Reis?
Tem bola na rede em Campinas. O Botafogo de Ribeirão Preto amplia o placar sobre o Guarani, 2-0, gol de Kelvin. E com este resultado, o Botafogo pula para a sétima posição e tira a vaga do Mirassol. Por enquanto, o Mirassol, em nono lugar, não classifica para o mata-mata, com 8 pontos. O Botafogo, portanto, então, que também tinha 8 pontos, sobe para 11, que tinha menos saldo de gols, por isso não classificava. Agora, o Botafogo classificando aí para a próxima fase do Campeonato Paulista, Zé.
Então, rapaz, e pro São Paulo, Bruno? Porque o São Bernardo é o 8º com 9, o Mirassol tem 8, o São Paulo, se ganhar hoje, vai a 10, mas o São Bernardo, tipo, o Mirassol joga ainda, apesar que vai ser fora de casa, o time do Mirassol, a briga fica bem apertada pro São Paulo, pensando em classificação para a próxima fase.
O São Paulo, ele provavelmente vai ter que ganhar os dois jogos, né, para classificar e chegar a 13 pontos, né? O Guarani, que tá jogando com o Botafogo e tá perdendo, tá estacionando nos 11 pontos, né? E o último jogo do Guarani é contra o Palmeiras aqui na Arena Barueri, né? Então o último jogo do Guarani, teoricamente, é um jogo que o Guarani dificilmente vai vencer, né? Então o Guarani, com essa derrota em casa, ele fica numa situação bem difícil. Ele que por enquanto tá na zona de classificação, mas provavelmente deve estacionar nos 11 pontos. E aí é uma
ele
boa
tem que,
oportunidade.
Ele tem que superar, né, um deles, né? Guarani, Botafogo, São Bernardo, Mirassol e o Primavera hoje, que é um confronto
direto. Se ganha do Primavera, passa o Primavera. Tem muito confronto, né? Com 13 pontos, não vai ficar fora. Com 13 pontos, pelos confrontos, por tudo, dificilmente vai ficar fora. Então, se o São Paulo vencer as duas, acho que até é difícil até uma conta mais complexa, mas eu acredito que com 13 vai, né? Vai classificar, não tem como.
Com 13 vai. O Botafogo, na última rodada, ele joga em casa,
né? O que mais aqui? O Mirassol joga em casa com a Portuguesa também na última rodada.
Portuguesa que também está lá em cima, mas né? Portuguesa subiu bem com a vitória de hoje. Né?
É verdade. O Guarani, você já disse, visita o Palmeiras na última rodada. O São Paulo vai enfrentar a Ponte Preta. Todos os jogos serão domingo que vem, às 8:30 PM. Todos no mesmo horário, né? Deixa eu ver o que mais aqui. O São Bernardo recebe o Corinthians. Também é um jogo difícil para o São Bernardo.
Mesmo em casa é difícil. Não tem... É bem normal que o Corinthians vá lá e possa até vencer o jogo sem ser uma grande surpresa. Né? O Corinthians é melhor que o São Bernardo.
É, quer dizer, a conta é essa mesmo. Ganhando as duas, ganhando hoje do Primavera no Morumbi. E na última rodada em Campinas da Ponte Preta, o São Paulo vai se classificar. Né? Hoje ganhando, eu acho que esquece coisa de rebaixamento. Né? Só se perder hoje, aí tem que ficar ligado, né? Porque aí corre risco. Ou empatar. Mas vai ficar esperando o jogo do Velo Clube, aquela coisa toda, do próprio Santos, que joga fora de casa amanhã. Mas e aí, o que você quer falar, Raoni?
Então, Zé, nessa loucura que está o Campeonato Paulista neste início de ano, se você parar para pensar, o São Bernardo, que está visitando neste momento o Novo Horizontino, o líder Novo Horizontino do campeonato, e segue ali no empate entre 0-0, um ponto para cada equipe, o São Bernardo ocupa ali a oitava posição do Mirassol e chega a 9 pontos. O Santos, que tá ali na beirada da 15ª posição, que tá em 14º, né, ali na beirada da zona de rebaixamento, o Santos tem 6 pontos. Ou seja, se o Santos ganhar com a combinação de resultados, claro, se a tabela seguir desse jeito que tá agora, coisa que é muito, muito difícil de acontecer, o Santos poderia chegar à 8ª posição e se classificar para a próxima fase do Campeonato Paulista. Ou seja, tudo pode acontecer nessas últimas duas rodadas de Campeonato Paulista, tanto na 7ª agora e tanto na 8ª, que seria a última rodada, né, do Paulistão. Mas é muito imprevisível do que vai acontecer agora nessa reta final de Campeonato Paulista, tanto para Santos, tanto para Mirassol, tanto para São Bernardo, tanto para São Paulo, enfim. Apenas uma certeza que a gente tem até agora, Zé: Ponte Preta já está rebaixada neste exato momento.
Tá certo. E o Primavera quer, né, Chacon, garantir a permanência para o ano que vem. É a primeira vez que o Primavera, com 99 anos de história, disputa a primeira divisão do futebol de São Paulo, uma cidade importante, de cerca de 270 mil habitantes aqui na região de Campinas. Torcedor lá está muito entusiasmado, tem comparecido em grande número nos jogos em casa do Primavera, mas tem que passar pelo São Paulo, tem que fazer ponto hoje e não deixar para a última rodada, né, Chacon?
Exatamente, 99 anos, uma participação, a primeira agora, e quer passar o centenário na primeira divisão do campeonato estadual. Para além disso, conseguir uma vaga na divisão nacional, porque não, né? Dependendo da classificação que tiver no Campeonato Paulista, pode ir subindo as suas expectativas também até na forma nacional, né? No âmbito nacional, a equipe do Primavera, que investiu muito na contratação de jogadores experientes, de jogadores que já teriam aquela malandragem de uma primeira divisão de Campeonato Paulista, pelo menos, e vai fazendo uma boa campanha. Já conseguiu resultados muito positivos, inclusive contra o Mirassol, talvez tenha sido o que mais chamou a atenção pelo tamanho da vitória, né? Uma vitória muito... muito larga, né? Muito extensa, jogando com propriedade a equipe do Mirassol contra a equipe do Mirassol, e hoje querendo vencer um gigante, né? Que é o São Paulo, aqui no estádio do Morumbi. Sem dúvida nenhuma, seria um grande feito, até porque é a primeira partida entre as duas equipes na história, né? Então, de partidas oficiais, é a primeira vez que São Paulo e Primavera se enfrentam. E uns detalhes novos, né? Agora a equipe do Primavera já no gramado, claramente, como você viu ao gramado, a equipe do Primavera acabou subindo. Mas, alguns detalhes. Primeiro, chuva. Choveu bem na capital paulista hoje, mas o gramado está impecável. Com algumas marcas do treinamento de agora dos goleiros, o que é natural. Mas impecável o gramado do estádio do Morumbi. Não será um problema a questão do gramado, a qualidade do gramado por aqui, né? O sistema de drenagem do Morumbi, inclusive, é um dos mais elogiados do Brasil. Enfim, continuando sobre isso, cai agora novamente uma chuva bem leve, mais para uma garoa do que necessariamente uma chuva, mas cair ali umas gotinhas aqui incômodas, né? Reportagem não gosta, prefere um tempo mais ameno, mais tranquilo, então chuva não é bem-vinda. Se possível parar, a gente agradece. Como eu tô na casa do São Paulo, é bom que ele fale com o São Pedro para ver se ele ajuda, viu, Zé? Mas tá complicado. E assim, hoje a expectativa é de quase 30 mil torcedores por aqui. Um número que não é fantástico, mas um pouco melhor do que foi no começo da temporada, no jogo, principalmente no jogo contra a equipe do São Bernardo, pior público do ano para o São Paulo, até aqui o melhor, no clássico contra o Santos, que bateu aí quase 50 mil torcedores. Já puxei o meu guarda-chuva, mas se puder, você, eu já falei aqui com o São Paulo, vamos ver se ele me ajuda com o São Pedro. Se você conseguir torcer por mim aí, viu, Zé? Bruno também, se vocês puderem aí fazer uma rest aí pra parar de chover, eu agradeço, viu, Zé?
Conte comigo. Comigo, com o Bruno, você também, né, Bruno?
Claro, sempre.
Conte com a gente, também, vamos ficar na torcida por você aqui. Sempre torcemos por você, Chacon. Meus amigos, daqui a pouco o Flamengo tem um jogo decisivo lá no Campeonato Carioca, correndo o risco de ter que disputar lá um quadrangular contra o rebaixamento, né? Vamos falar do Flamengo agora. Guilherme Silva tá chegando. Informações do Flamengo, que tem jogo importante daqui a pouco. Antes tem um intervalo? Antes vamos pro intervalo. Depois a gente fala de Flamengo, Santos, Corinthians e Palmeiras. No intervalo voltamos já já, na sequência da jornada de São Paulo e Primavera, aqui pela Jovem Pan.
Olha o desfile do pé aí!
Notebook Lenovo Core 313, memória de 8GB e SSD de 256GB. Nas lojas 100, só 3.188 à vista. Ou 10 de 318,80 por mês, sem juros. Super fácil no carnezinho. Ventilador Tron 6 Faz, 50 centímetros, silencioso e econômico. Nas lojas 100, só 228 à vista. Ou 10 de 22,80 por mês, sem juros. Aproveite!
Comece o dia bem informado com o É da Sua Conta, o novo quadro do PicPay no Jornal da Manhã. De segunda a sexta, às 6h45, você recebe boas dicas de como cuidar do seu bolso de forma simples e descomplicada, para começar o dia bem informado e tomar melhores decisões financeiras. Não perca, É da Sua Conta, informação que faz diferença no seu dia. Uma iniciativa PicPay, seu banco para 2026.
Panflix, a rádio que virou TV, na palma de sua mão. Baixe e assista toda a programação da Jovem Pan. É grátis.
Estamos de volta, meus amigos. Daqui a pouco, São Paulo e Primavera, Morumbi. Sétima rodada do Paulistão 2026. Eu, antes do intervalo, até chamava, né? Flamengo tem um jogo decisivo hoje à noite. E o Raoni Reis vai ficar de olho nesse jogo aqui. As informações do Flamengo, Guilherme Silva.
O Flamengo enfrenta o Sampaio Correia. Logo mais...
Travou. Daqui a pouco o Guilherme vem para trazer as informações do Flamengo, que o Guilherme tinha até me dito, vai poupar alguns jogadores para o jogo de hoje. Alguns jogadores que, na visão do departamento físico lá do Flamengo, jogadores estão, de certa forma, desgastados, né? Rossi, Varela, Alexandro, Léo Ortiz, o Alan está negociando com o Corinthians, Arrascaeta, são jogadores que não foram relacionados para o jogo de hoje, sem contar os contundidos, dentre eles o Jorginho, que está fora, entregue ao departamento médico também. Só que sobra muita gente boa ainda. A tendência é o Flamengo tem que contar também com outros resultados, não depende só dele, né?
A situação ela ficou bem melhor, né? Que o Flamengo ele ficou sem jogar um tempo no Carioca, né? Por causa da Supercopa, e o jogo que era com a Portuguesa foi antecipado para antes do início mesmo do campeonato. Então, desde que o Flamengo parou de jogar, né, depois da derrota para o Fluminense pelo Carioca, a situação dele melhorou bastante, né? Porque os times do grupo do Flamengo, né? Porque um grupo enfrenta o outro, os times do grupo do Flamengo foram tropeçando. Então a situação no Flamengo, depois da derrota do Fluminense, parecia quase impossível. E agora não é. Eu acho que é bem possível que o Flamengo classifique, né? Mesmo sem esses jogadores, tem que ganhar do Sampaio Corrêa. E o Felipe tem que rodar o elenco mesmo. Já tem jogo em Salvador no meio de semana, não começou bem o brasileiro, então precisa de resultado no brasileiro. Então, acho que o Flamengo tem boa chance de classificar. Os resultados dos outros jogos acabaram favorecendo bastante.
Graziano, vamos falar do Santos Futebol Clube? Faz uma mudança aí, né, com aquela sua agilidade, né, já que a gente viu os detalhes do Flamengo. O Santos amanhã tem jogo decisivo em Bauru contra o Noroeste. O Santos com você, Guilherme Nápoles.
Um abraço para você que se liga na jornada esportiva da Jovem Pan. O Santos vive um momento delicado no Campeonato Paulista e é a primeira equipe fora da zona de rebaixamento e tem uma diferença de apenas 2 pontos para o Velo Clube. Neste domingo tem um confronto claro muito importante contra a equipe do Noroeste, jogando fora de casa, pensando, claro, numa vitória para se livrar deste fantasma do rebaixamento no campeonato estadual. A expectativa era de que o Santos contasse neste domingo com o retorno de Neymar aos gramados. Ele que segue se recuperando da artroscopia feita no joelho esquerdo para a reconstrução do menisco, cirurgia esta realizada no dia 22 de dezembro do ano passado. Neymar ainda não entrou em campo nesta temporada, mas não será neste final de semana que fará sua estreia no ano de 2026. Ele sequer foi relacionado para o confronto diante do Noroeste, e o Santos tem a expectativa de contar com seu capitão e camisa de número 10 apenas na última rodada da primeira fase, justamente diante da equipe do Velo Clube, hoje primeira equipe dentro da zona de rebaixamento, no próximo domingo, dia 15, domingo de Carnaval. Neste meio tempo, o Santos ainda enfrenta o Atlético Paranaense pelo Campeonato Brasileiro, mas por conta do gramado sintético, o Neymar não estará à disposição. Ainda pensando neste jogo contra o Noroeste, Vojvoda tem outros desfalques, como por exemplo o Zé Rafael, que por falta de ritmo de jogo, por um problema físico, não estará à disposição e também não viajou com o grupo. Gabriel Menino cumpre suspensão após expulsão contra o São Paulo, e o Willian Arão, ainda com problema de saúde, segue desfalcando o Santos. No sistema defensivo, Adonis Frias, que deixou o campo de jogo contra o São Paulo ainda no intervalo pelo Campeonato Brasileiro, com uma lesão muscular na panturrilha direita, é outro que também desfalca o Santos. Com novidades e muitos desfalques, é um confronto decisivo. E o Peixe, claro, vislumbra uma vitória jogando em Bauru.
Jogo duro pro Santos, hein, Bruno? É o primeiro fora da zona do rebaixamento, com 6 pontos. Se ganhar os 2 jogos, vai a 12. Não garante classificação, mas tem uma grande possibilidade. Agora, a preocupação do torcedor, tem impressão, é com esse 14º lugar aqui, dependendo do que ele fizer amanhã, e o Velo Clube também, né? Ele ir para a última rodada para jogar a vida dele, para permanecer na primeira divisão.
É isso que me preocupa.
E sem Neymar, né?
É, talvez contra o Velo, né? Imagino que sim, mas amanhã não. É um jogo importante. Se ele ganhar amanhã, essa coisa de rebaixamento fica para trás. E até pode sonhar com a classificação. Mas se não ganhar, e jogar fora é sempre complicado. E o Santos não tá jogando bem, a ponto de você cravar, não, vai lá em Bauru e vai ganhar. O Santos não tá jogando essa bola toda, né? Então, o time do Santos, ele preocupa, né? Preocupa essa situação. Porque o último jogo, teoricamente, vai, tá, tudo bem. Aí vai jogar o último jogo com o Velo Clube em casa, é um jogo que o Santos tem tudo pra ganhar. Só que levar pro último jogo um confronto só, um jogo só, mesmo em casa, é perigoso. Porque a pressão vai estar toda do lado do Santos. Aí o Velo Clube, sei lá, faz um gol. Já pensou o desespero, o ambiente, o clima? Então é importante que amanhã consiga o resultado e não leve para o último jogo. Que no último jogo vira um negócio assim meio aleatório. Que pode, o emocional pode mexer muito, depois de muito da circunstância de jogo. Então o time do Santos é importante que faça o resultado amanhã, mas o time está jogando mal. O Santos não é só uma questão dos resultados, o time tá jogando mal, então não dá para cravar que vai chegar lá em Bauru e vai ganhar do Noroeste.
Tá certo, tem gol na rodada do Paulistão, Raoni.
Tem gol em Novo Horizonte. O Novo Horizontino sai perdendo o jogo para o São Bernardo, líder Novo Horizontino, né? Gol de Pedro Vitor, abre o placar para o São Bernardo que agora ocupava, né, a 9ª posição no início da 7ª rodada. Agora o São Bernardo ocupa a 6ª posição, chega a 11 pontos, 3 vitórias, 2 empates, 2 derrotas. Agora com um saldo de gol positivo aí, Zé.
Corinthians, São Bernardo, Guarani e Botafogo, a turma dos 11 pontos. Isso vale dizer que São Paulo ganhando hoje vai a 10, não entra no G8, mesmo com vitória daqui a pouco contra o Primavera, com os resultados de momento. Bom, amanhã tem clássico, 8:30 da noite, Itaquera, tem Corinthians e Palmeiras. Vamos falar primeiro do Corinthians. Informações do Coringão com você, Victor Boni.
Um abraço a você ligado aqui na programação da Jovem Pan. O Corinthians finalizou nas últimas horas a preparação para o primeiro derby da temporada 2026, jogo que acontece neste domingo às 8:30 da noite em Itaquera, pela 7ª rodada da primeira fase do Campeonato Paulista. E o técnico Dorival Júnior tem 2 desfalques já confirmados: o atacante Caio César com lesão muscular na coxa direita e também o lateral esquerdo Hugo com lesão no joelho direito, 2 jogadores que foram substituídos ao longo da vitória por 3-0 sobre o Capivariano na última quinta-feira. Além dos 2, o volante José Martínez, que retornou ao Brasil nesta sexta-feira depois de 1 mês de ausência, também está fora do duelo decisivo contra o maior rival do Alvinegro do Parque São Jorge. Corinthians, que tem 11 pontos no Paulistão, ocupa a 4ª colocação e quer repetir o bom retrospecto que teve diante do Palmeiras na temporada 2025. Em 7 confrontos, 3 duas vitórias, três empates e apenas uma derrota diante do rival Alviverde. Corinthians que também age no mercado nas últimas horas e se intensificaram os interesses pelo meia marroquino Zakaria Labiad, que jogou com o Memphis Depay no PSV da Holanda entre 2010 e 2012 e estava sem clube. E também o volante Alan, do Flamengo, ao qual o Corinthians tenta uma negociação nos termos de empréstimo até o final da temporada, com opção de compra ao final do vínculo. É claro que todas as atualizações sobre as ações do Corinthians no mercado da bola, além de mais informações sobre o derby deste domingo, você acompanha aqui na programação da Jovem Pan. Um abraço!
Um abraço para você também. O Corinthians está entusiasmado, né, com a vitória na Supercopa do Brasil contra o Flamengo, com a vitória pelo Campeonato Paulista também.